história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
O PS do Distrito de São Roque está em fase de finalização.
Mas depois com a nova saúde, o atendimento será bem melhor para a população.
PRF do Paraná lança amanhã a Operação Nacional de Segurança Viária.
Operação Nacional consiste em conjunto de ações contínuas para reduzir a violência no trânsito.
Sala do Empreendedor de Pato Bragado é reconhecida com o selo Ouro do Sebrae.
Fomos contemplados com o selo Ouro de referência do atendimento do Sebrae.
Polícia prende autores de agressões e rouba um motorista de aplicativo.
Agora o inquérito busca identificar um terceiro elemento que também está envolvido.
Ministério da Saúde antecipa a campanha devido à alta de vírus respiratórios.
Oferta das doses terá início no dia 25 de março.
Caminhoneiro questiona atendimento das novas concessionárias do pedágio.
Pelo primeiro dia de ontem, que eles teriam que mostrar que vieram para fazer um pedágio diferente, uma concessão diferente, já deixaram a desejar no primeiro dia, hein?
CNA aponta seguro rural como uma das maiores demandas do agro.
A reivindicação é 3 bilhões de reais.
Estados se mobilizam para ações conjuntas de combate à dengue.
No Paraná, o dia D de combate à doença será neste sábado.
Presidente da AMOP manifesta preocupação com o avanço da dengue.
Estamos combatendo, mas se a população não ajudar, não resolve, nós vamos estar enxugando gelo.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Doblô bate contra caminhão na estrada Marechal Rondon a Vila Curvado. Uma pessoa ferida. Inscrições para estágios na Prefeitura de Mercedes encerram-se amanhã. Acidente entre Terra Roxa e Guaíra faz duas vítimas fatais. Taxista de Nova Santa Rosa é assaltado durante corrida à Palotina. Palestra Mulheres Notáveis será amanhã pela manhã na Simacar.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira também são esperados temporais bem característicos do forte aquecimento em vários setores do Paraná. As temperaturas se elevam rapidamente e faz calor no estado. A partir de agora à tarde, há risco de temporais. No geral, pancadas de chuvas acompanhadas de raios, mas não se descarta ocorrência de ventos fortes em função da intensificação das temperaturas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 33 graus. A umidade relativa do ar está em 54%.
Um trágico acidente na PR-496, que liga Terra Roxa a Guaíra, na manhã desta quinta-feira, na curva perigosa, resultou na morte de dois homens moradores e pioneiros de Terra Roxa. As vítimas estavam a caminho de uma pescaria quando o acidente aconteceu entre o Monza, que rebocava um barco, e um caminhão carregado com areia. Equipes de resgate e socorro foram imediatamente acionadas para o local do acidente. Infelizmente, devido à gravidade, os dois ocupantes do veículo não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Por volta das 19 horas e 45 minutos de ontem, em Nova Santa Rosa, polícia militar foi acionada para atender um taxista da cidade vítima de roubo. Ele relatou que às 16 horas e 30 minutos, pelo aplicativo WhatsApp, foi acionado para fazer uma corrida e que pegou dois homens no ponto de ônibus do cemitério para levá-los para Palotina. No posto da Polícia Rodoviária Estadual de Vila Paraíso, um deles pediu para o taxista entrar no sentido da empresa Minerpal, onde, segundo os autores, seria o local de trabalho deles quando então ocorreu o assalto. Com arma em punho, um dos autores ficou com a vítima por cerca de uma hora. no local de mata, enquanto o outro levou o veículo. Após ser liberado do motorista de táxi, andou por certo tempo até conseguir uma carona para acionar o setor policial. Alerta foi feito às unidades de segurança da região, porém o veículo, cuja marca e o modelo não foram informados, não foi mais localizado. Polícia Rodoviária Federal do Paraná lança amanhã a Operação Nacional de Segurança Viária. Reportagem César Reck.
Vai acontecer às 10 horas desta sexta-feira, dia 1 de março, no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-277, São José dos Pinhais, a solenidade de lançamento estadual da Operação Nacional de Segurança Viária 2024. A oportunidade, a PRF reafirmará parceria com as concessionárias das rodovias do estado, especialmente com a presença das vencedoras dos lotes 1 e 2, a Via Eucária, a EPR Litoral Pioneiro, respectivamente. A Operação Nacional consiste em um conjunto de ações contínuas para reduzir a violência no trânsito, materializada através dos sinistros de trânsito, principalmente aqueles relacionados a causas mais expressivas, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, falta de uso do capacete, excesso de velocidade, tempo de descanso e utilização do telefone celular durante a condução de veículo. No evento de lançamento serão realizadas atividades de fiscalização e de educação, divididas em 5 módulos diversos, com o objetivo de apresentar à imprensa as ações que serão realizadas no decorrer da operação. As equipes operacionais estarão disponíveis para entrevistas, sanando dúvidas e esclarecendo sobre as atividades. Além das atividades comuns de fiscalização, com abordagens a automóveis, motocicletas, veículos e carga, realização de testes e alcoolemia, fiscalização de condições mecânicas de caminhões e fiscalização de velocidade, serão realizadas atividades educativas com apoio às concessionárias, inclusive com a realização de um comando saúde em motoristas profissionais. Serão orientados sobre cuidados e saúde e com a realização de exercícios básicos com aferição de pressão arterial. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Marechal Cândido Rondon registrou acidente à madrugada desta quinta-feira na PRC-467, no trecho que liga a sede municipal à Vila Curvado. Foi uma colisão registrada por volta de 5 horas, envolvendo um automóvel Fiat Doblô, placa de patragado, conduzido por um homem de 67 anos, que resultou com ferimentos médios, e um caminhão Ford Cargo, placas de Guaíra, conduzido por um cidadão de 36 anos, que não sofreu ferimentos. Segundo apurado pela Polícia Rodoviária Estadual, os veículos trafegavam no mesmo sentido, Vila Curvada, Marechal Rondon, quando houve a colisão traseira. O Doblô bateu na traseira do caminhão. Até que os veículos fossem removidos do local, o tráfego ficou lento por cerca de 2 horas. Agora, o trânsito está normalizado. Estados se mobilizam para ações conjuntas de combate à dengue. Reportagem Antônio dos Santos.
Com o objetivo de fortalecer o combate à dengue, reduzir os casos da doença e o número de óbitos, a Secretaria de Estado da Saúde promoveu ontem a terceira reunião do Comitê Gestor Intersetorial para o Controle da Dengue, criada em 2019 com o objetivo de implementar ações de mobilização para a intensificação do combate à doença. No encontro foram discutidas ações de mobilização e vigilância permanente com a participação de representantes das instituições que compõem o grupo. Uma das ações contra o Aedes aegypti é o Dia D da Dengue, que vai ser realizado neste sábado, dia 2. A ação de mobilização segue a orientação federal anunciada pelo Ministério da Saúde. O grupo analisou o panorama da situação epidemiológica da dengue no Brasil e no Paraná e a atualização das ações desenvolvidas pelas secretarias, órgãos do Estado, representantes do Serviço Social do Comércio e autoridades. O Paraná é um dos estados com maior número de casos confirmados, juntamente com Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal. De acordo com o boletim semanal da dengue divulgado pela SER na terça-feira, dia 27, mais 7 mortes pela doença foram registradas no Paraná, totalizando 23 nesse período epidemiológico, que iniciou em 30 de julho de 2023 e deve seguir até agosto deste ano. O coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Fernando Schwig, explicou que foi realizado formado uma força-tarefa nas últimas semanas com São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com 371 municípios envolvidos em ações conjuntas, como mutirões de limpeza, eliminação de criadouros, utilização do fumacê, conscientização em escolas, aplicação de larvicidas, orientação à população, dentre outras ações. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou em Brasília nesta quarta-feira da Assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde para também debater as estratégias de enfrentamento à dengue. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Mercado financeiro.
O dólar comercial em alta de 0,31%. A moeda norte-americana está cotada a R$4,98 para compra e para venda.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, polícia prende autores de agressões e roubam motorista de aplicativo.
Agora o inquérito busca identificar um terceiro elemento que também está envolvido.
Ministério da Saúde antecipa a campanha devido à alta de vírus respiratórios.
Oferta das doses terá início no dia 25 de março.
O governo federal disse nesta terça-feira que foi informado da decisão do governo da China de não renovar uma medida que sobretaxava exportações brasileiras de produtos de carne de frango. Este comunicado foi feito por meio de nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Pouco depois da divulgação, nota do presidente Lula comemorou a decisão e destacou que isso é fruto do trabalho dos Ministérios da Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ele disse ainda que esta decisão do governo chinês trará mais exportações, receitas e desenvolvimento para o Brasil. A medida antidumping que vinha sendo aplicada sobre as exportações de carne de frango brasileira, correspondia a uma sobretaxa sobre o valor do produto importado, que variava entre 17,8% e 34,2%, de acordo com a empresa exportadora, e era aplicada desde 2019. Essa tarifa caiu para zero com a decisão. Ministério da Saúde antecipa a campanha devido à alta de vírus respiratórios. Reportagem Cara Escher.
O Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe, que geralmente tem início em meados de abril, para o dia 25 de março, devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A medida vale para todas as regiões do Brasil, menos a norte, onde a imunização ocorre no segundo semestre devido às particularidades climáticas que influenciam a disseminação do influenza na região. O Instituto Butantan, em São Paulo, responsável pela produção das vacinas utilizadas na campanha brasileira, disse que 5 milhões de doses iniciais serão entregues nesta quinta-feira e as demais, 70 milhões e 200 mil, serão enviadas ao Ministério até abril. Ao todo, foram acordadas 81 milhões e 800 mil aplicações e outras 6 milhões e 600 mil serão entregues em setembro para a vacinação na região norte. A campanha de vacinação contra a gripe na rede pública no Brasil é destinada a grupos considerados prioritários por terem maior risco de contrair a infecção e evoluir para um quadro grave. Juntos, o Ministério espera que 75 milhões de brasileiros sejam imunizados. A vacina é administrada anualmente em dose única. A exceção são as crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez e, neste caso, são necessárias duas doses, aplicadas com um intervalo de 30 dias entre elas. A dose da gripe pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas, como a Covid-19. Proteção é importante para evitar hospitalizações e óbitos. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, anualmente entre 5 e 10% da população mundial é infectada pelo influenza e até 650 mil pessoas morrem. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Conselho da Mulher Empresária da Cimacar promove amanhã, 1º de março, a palestra gratuita Mulheres Notáveis, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Palestra que será acompanhada por um café da manhã terá início às 7h30 no auditório sede da associação. Conforme a presidente do conselho, Cirlei Noibeck da Silva, será um evento pensando especialmente em homenagear as mulheres.
Teremos amanhã, já em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na sede da Cimacar, uma palestra às 7h30 com um café, uma recepção, um dia todo especial voltado às mulheres, A palestra será com a Fabiana Zelaski, palestrante renomada, e aguardo a todas. Entrando em contato na Cimacar e fazendo a sua reserva sem custo nenhum.
Polícia Civil de Toledo prendeu dois homens, autores de agressão e roubo ao motorista de aplicativo. Situação que aconteceu na madrugada de quarta-feira, na saída de um boate, quando o motorista foi separar uma briga de mulheres e foi agredido por um grupo de homens que queriam que o entreveiro continuasse. O motorista foi agredido com socos, chutes e pedradas e, dentre os muitos ferimentos sofridos, resultou com traumatismo craniano. Delegado Rodrigo Batista Santos relata toda a situação e adianta que dois dos autores foram presos. Falta um terceiro criminoso.
A Polícia Civil de Toledo vem, desde o dia 28 de janeiro, realizando uma investigação de um fato onde um motorista de aplicativo aguardava por clientes na saída de uma boate aqui em Toledo, quando presenciou uma briga entre mulheres, vindo a separar para que aquelas agressões cessassem. Um grupo de homens que estavam com elas não gostou da atitude e partiu para cima desse motorista, o agredindo com pedradas, chutes, capacetadas, causando diversas lesões, inclusive traumatismo craniano. O motorista conseguiu sair do local, onde constatou também o roubo do seu celular e da maquininha de cartão de crédito. Então a investigação veio se aprofundando. Foi possível identificar duas pessoas envolvidas nesses fatos, representado pela prisão de ambos, ao qual foi cumprido na data de ontem, e ambos encontram-se já recolhidos na cadeia pública aqui de Toledo. Foram interrogados, confessaram que estavam realmente na situação, contudo, tentaram minimizar a participação. Agora o inquérito busca identificar um terceiro elemento que também está envolvido, para que a gente possa finalizar, iniciando pelos crimes de lesão corporal e roubo.
Mercado Agropecuário.
Soja, R$100, saca. Milho, R$46. Trigo PH 78, R$65. Mandioca amido 25, R$468 a tonelada.
A seguir em frente, Ampla de Notícias. Sala do empreendedor de Pato Bragado é reconhecida com o selo ouro.
Fomos contemplados com o selo ouro de referência do atendimento do Sebrae.
Caminhoneiro questiona atendimento das novas concessionárias do pedágio.
Pelo primeiro dia de ontem, que eles teriam que mostrar que vieram para fazer um pedágio diferente, uma concessão diferente, já deixaram a desejar no primeiro dia, hein?
A transferência bancária DOC, documento de ordem de crédito, deixa de existir a partir desta quinta-feira. Sistema que ficou ativo por quase 40 anos, perdeu popularidade após a implementação do PIX. Além de DOC, as operações de TED, transferência especial de crédito, que é exclusivo para empresas pagarem benefícios a funcionários, também saem do ar. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, há o desinteresse por parte da população em usar essas ferramentas, pelo fato do PIX ser gratuito, instantâneo e também pelo valor que pode ser transacionado. No DOC e no TEC, o valor máximo de transferência era de R$4.999,99, podendo ser agendada para beneficiar uma outra conta. No PIX, transferência acontece de maneira automática e o valor pode ser ajustável. Dados do Banco Central mostram que em 2023 os brasileiros transferiram um total de 17 trilhões e 180 bilhões reais via PIX, ou que representou um recorde do sistema de pagamento. As concessionárias Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro iniciaram nesta quarta-feira as operações nas rodovias do Paraná dos lotes 1 e 2. Reportagem Gladstone Pacheco.
Com isso, os usuários de mais de 1.000 quilômetros de estradas paranaenses passaram a ter à disposição novos serviços operacionais e de assistência em caso de emergência, como atendimento de guinchos, ambulâncias e retirada de animais das pistas. E o primeiro dia de operação foi movimentado. Segundo o balanço das concessionárias, até as 16 horas de ontem, mostrava que foram muitos os atendimentos realizados. Somando as duas empresas, foram 243 atendimentos realizados, incluindo socorro a panes mecânicas, recolhimento de animais na pista, veículos danificados, acidentes e pane seca, dentre tantos. Entretanto, o caminhoneiro Evandro Schneider, que reside em Entre Rios do Oeste e trabalha para uma transportadora de Marechal Cândido Rondon, questiona o balanço feito pelas novas concessionárias.
Ontem, andando aí de Guarapuava, sentido Palmeira. Aí a nova concessionária Araucária aí assumiu uma parte já da 277, né? Eles já estão reformaram as praças de pedágio e tal, e já assumiram a concessão ontem, né? A partir da meia-noite, de ontem para ontem, a partir da meia-noite, né? Aí ontem eu estava prestando atenção, descendo para Palmeira, vários veículos, inclusive carros, pequeno caminhão, parado na beira da pista com problema, né? E cadê o socorro? Simplesmente não tinha nenhum socorro, não vi nenhum caminhão guincho pesado para socorrer caminhão. Não vi carro pequeno para socorrer os automóveis parados na pista, que estavam com problemas, né? Então, eu acredito, assim, a propaganda da concessionária é muito grande pelo tipo do trabalho que vão prestar. Eu acredito que vão deixar a desejar, hein? Tomara Deus que não seja, mas pelo primeiro dia de ontem que eles teriam que mostrar, né, que estão aí, que vieram para fazer um pedágio diferente, uma concessão diferente, já deixaram a desejar no primeiro dia, hein?
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Terminam amanhã as inscrições para o PSS promovido pela Prefeitura de Mercedes, destinado à formação de cadastro de reserva para estudantes do ensino médio e superior. Os estagiários selecionados receberão remuneração, incluindo auxílio transporte, com valores de R$ 1.563,77 para ensino superior e R$ 792,83 para ensino médio. As oportunidades para alunos do ensino superior abrangem áreas como contabilidade, administração e licenciatura plena em pedagogia, com carga horária de 30 horas por semana. Para os estudantes do ensino médio, é requerido cursar pelo menos o segundo ano e ter 16 anos, com carga horária de 20 horas semanais. A inscrição exige matrícula em instituição de ensino pública ou privada, seja na modalidade presencial ou à distância EAD. As inscrições estão sendo realizadas presencialmente na Secretaria de Educação na Prefeitura de Mercedes e o edital completo está disponível no site da Prefeitura. A Sala do Empreendedor de Pato Bragado foi reconhecida com o selo Ouro do Sebrae, que é referência em atendimento, o mais alto prêmio estadual para o ano de 2023. Prêmio celebra dedicação da sala no apoio aos negócios locais, com atenção especial aos MEIs, conforme destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico Bragadense, Volmir Volman.
Semana passada, nossos atendentes da Sala do Empreendedor, o Gilson e o Mariano, foram à capital receber o selo de referência no atendimento da sala, que fica junto aqui à Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico. Fomos contemplados com o selo ouro de referência do atendimento do SEBRAE, o mais alto prêmio estadual de 2023. Os critérios que são avaliados são a qualidade no atendimento remoto, a gestão, o ambiente de negócios, as ofertas e realizações de soluções, a infraestrutura, a presença digital e a quantidade de atendimentos aos pequenos negócios. Ficamos felizes em atingir essa excelência no atendimento, que é a nossa função enquanto funcionário público. Gostaria de agradecer aqui aos nossos colaboradores da sala, a Claudiane, o Mariano, o Gilson e a Luana.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. O UBS do Distrito de São Roque está em fase de finalização.
Mas depois com a nova saúde, o atendimento será bem melhor para a população.
Presidente da AMOP manifesta preocupação com o avanço da dengue.
Estamos combatendo, mas se a população não ajudar, não resolve e nós vamos estar enxugando gelo.
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil começou nesta terça-feira os encontros regionais para levantar as principais demandas do setor agropecuário para o Plano Agrícola e Pecuário 2024-2025. Reportagem Claudinei Domingues.
A primeira reunião para discutir as propostas da região sul foi realizada na sede da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, em Curitiba, e contou com a presença de representantes de todas as federações da região, sindicatos rurais, produtores, associações e entidades setoriais. As principais demandas discutidas pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram as ferramentas de gestão de riscos, como os programas de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural e de Garantia da Atividade Agropecuária, Proagro, principalmente em razão dos recentes problemas climáticos. Na abertura do encontro, o presidente do Sistema FAEP, Senar Paraná, Ágide Meneghetti, afirmou que o trabalho de reunir as propostas é fundamental para os produtores da região e os representantes das entidades setoriais, pois é importante que eles sejam ouvidos sobre as necessidades para a próxima temporada. De acordo com o assessor técnico da Comissão Nacional de Política Agrícola, da CNA, Guilherme Rios, em 2023, o orçamento inicial para a subvenção do seguro rural era de R$1,60 bilhão, mas foi reduzido para R$933 milhões, permitindo a cobertura de apenas 6 milhões e 250 mil hectares. Ele adiantou que a tendência é que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil solicite para este ano R$3 bilhões para o seguro rural. Rios acrescentou que a CNA, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, trabalha para que não haja o contingenciamento dos recursos anunciados e que estejam disponíveis ao longo de toda a safra. Para a Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O BS do Distrito de São Roque está em fase de finalização. Reportagem Vera Filber.
O Distrito de São Roque está com obra de reconstrução do posto de saúde da sede distrital, a USB, Unidade Básica de Saúde, desde o ano passado, que conta com a derrubada total do posto construído na década de 80 e, após sua demolição, iniciou no local a reconstrução do novo edifício, mais moderno para atender às necessidades da população de São Roque. Os atendimentos estão sendo realizados em um local provisório até que a obra esteja totalmente concluída. O administrador do Distrito de São Roque, Henrique Paz de Ora, repassa informações sobre o andamento da obra e passa orientações sobre o atendimento provisório.
Unidade Básica de Saúde, a UBS, ela está sendo construída nova e já estão chegando nos detalhes finais, estão colocando as aberturas agora. Depois vem a mobilizado, ainda que vai ter que, mas creio que até a metade do ano ela estará pronta. Então, assim, e a comunidade de São Roque agradece muito porque vai ter um local bem aconchegante para tratar da saúde do povo do interior aí.
Senhor Henrique, os atendimentos estão sendo feitos aonde agora até ser finalizado essa nova UBS?
Tem uma localidade, ela é no centro da vila, né? Então lá o atendimento está sendo feito, está a farmacêutica, aí está o doutor, vai lá, faz as consultas, o odonto. Então, assim, está sendo atendido normal, mas depois com a nova saúde, o atendimento será bem melhor para a população.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Os casos de dengue registrados nos municípios da região oeste do Paraná estão aumentando consideravelmente e estão exigindo uma atenção ainda mais especial por parte do setor de saúde. O município que apresenta maior índice de enfermos e casos notificados é Toledo, cuja administração disponibilizou uma unidade para atendimento exclusivo a pacientes de dengue. Em se tratando do estado do Paraná como um todo, no boletim desta semana apontou para 12.637 novos casos e mais 7 óbitos, totalizando um total de 23 mortes neste período epidemiológico. Prefeito de Toledo e presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, Beto Lunit, manifesta sua preocupação.
Nós vivemos um problema sério por questões desse processo climático do El Niño que potencializou isso. Eu diria o seguinte, os municípios brasileiros do Paraná e Toledo não é diferente, sofrem os percalços da dengue. Governos estão fazendo a sua parte com os agentes de endemias na busca e solução do problema. Mas ele só terá solução se efetivamente as pessoas, o 1% da população que não está nem aí para o caso, que faz um estrago danado, cuidar do terreno. Você que está me ouvindo, aí de Marechal Cândido Rondon, em todo o Paraná pela difusora, tome por disciplina. Olhe o seu quintal no mínimo 2 vezes por semana. Assim, com a sua ajuda e com as ações dos prefeitos, dos agentes de endemias dos municípios, e é isso que nós estamos fazendo, nós vamos resolver a questão da dengue. Prontos atendimentos lotados. Para você ter uma ideia, nós estamos dando atendimento a 750 pessoas dia em UPA e no nosso PAN. Já batemos e superamos o atendimento na época do Covid. Hospitais, todos lotados. Gente em macas, em corredores. Não tem mais leitos. Então, o sistema, ele está numa via de colapso. E a gente precisa combater. Então, é um assunto muito sério. Tanto que inovamos. Pedimos uma parceria à Associação Comercial para fazer som. Olha onde é que chegamos. Som, como se fosse um carro de som, mas de avião.
para que a população toda faça. Estamos fazendo ecoponto itinerante, toneladas de descartes são retirados, visitas às casas, quando fechadas, a guarda municipal arromba e entra, e com também uma ação efetiva que tivemos com o decreto de calamidade, porque ajuda a gente a acelerar processos aqui. Então, estamos combatendo. Mas se a população não ajudar, não resolve e nós vamos estar enxugando gelo.